Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim para mais uma vez trazer informações importantes para você, produtor de soja, principalmente você que está preocupado com a produção, a produtividade na sua lavoura. Uma pesquisa recente mostra que a situação de falta de nitrogênio, de deficiência de nitrogênio da lavoura no Brasil ainda é muito grande. Para falar sobre essa questão com a gente e trazer mais informações sobre essa deficiência, de onde vem essa deficiência, a gente convidou o pesquisador Edson Suchier, pesquisador do Instituto Federal Goiano, lá de Rio Verde, Goiás. Seja bem-vindo, obrigado,
Obrigado, Alex.
Edson, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É isso mesmo? Como é que está essa questão da falta de nitrogênio na soja e como é que a gente pode mensurar isso hoje aqui no Brasil? Seja bem-vindo.
Alex, boa tarde, obrigado pelo espaço. Apresento de antemão, né, o Instituto Federal Goiano Campos Rio Verde, uma instituição que tem, nesse ano, completa 50 anos, né? E os psicólogos da atualidade falam que a gente deixa de comemorar muitas vezes pequenas vitórias do dia a dia. E nós temos agora uma grande vitória para ser comemorada, só me permitam parênteses, que foi o conceito institucional, né? O conceito institucional que semana passada a gente recebeu essa chancela do MEC. O máximo, a nota máxima é 5. Nós obtivemos 5. No Brasil são 95 instituições que conseguem, que obtiveram, né, o conceito institucional 5. O Instituto Federal Goiano são 12 campos, esse é um deles, né, o Campus Rio Verde, e nós temos essa satisfação de dizer que nós temos o conceito institucional 5, que se iguala ao de 94 instituições de ensino no Brasil, 11 públicas, 10 federais, e dentre as 10 federais, o Instituto Federal Goiano.
Muito bem. Agora, é lá então que se desenvolveu essa
Sim,
pesquisa.
nós temos trabalhado em parceria, né, experimentos tanto em nível de laboratório quanto em campo. Os institutos federais, eles têm essa inclinação, digamos, até por força de lei, de procurar trabalhar com pesquisa mais aplicada. E por isso a proximidade com empresas, né, do setor privado, ou seja, onde a gente tenta sanar gargalos, sanar problemas, né, por meio do desenvolvimento de ciência e tecnologia.
E essa questão do nitrogênio ou da deficiência de nitrogênio, como é que está essa questão hoje no Brasil?
Curiosamente, Alex, é um problema real, ou seja, a gente pensava que de repente estaria tudo resolvido, né, em termos de fixação biológica de nitrogênio, que o Brasil é, digamos, é admirado no mundo todo por ter um potencial produtivo tão elevado, a um custo de produção baixo, né? E isso se deve majoritariamente à fixação biológica de nitrogênio, fruto de 40, 50 anos de trabalho, de pesquisa. Né? Menciono doutora Joana Doberaine e todos os seus discípulos, né? Que hoje colocam o Brasil no patamar, assim, apesar de ser o segundo produtor, segundo maior produtor de soja, eu diria que nós somos o primeiro em produção de soja de forma inteligente. Só que a gente precisa tornar mais inteligente, mais racional. E hoje nós temos cerca de 45, 50% das lavouras de soja no Brasil com
Praticamente
deficiência.
metade das lavouras.
Praticamente metade com algum grau de deficiência de nitrogênio. Esse grau varia, grau severo, grau mediano, grau leve de deficiência, mas ocorre falta. Não é à toa que nós temos uma média de 57, vamos falar uma média nacional, 57 sacas por hectare, e a gente poderia triplicar. E não triplicamos ainda, né? A cultura tem potencial para isso. Nós não triplicamos ainda porque precisamos mexer em algumas engrenagens. E uma engrenagem carro-chefe, eu diria, é maximizar, é otimizar, é aperfeiçoar a questão do fornecimento de nitrogênio para a cultura da soja.
Fixação do nitrogênio na planta.
Na planta.
Hoje, isso pode ser feito através de que processos?
Hoje, a maioria dos produtores de soja no Brasil, eles fazem a inoculação na própria propriedade, na própria fazenda. E
Seria uma
muitas.
fixação
É
biológica.
isso. E muitas vezes, Alex, porque você precisa colocar o inoculante, leia-se bactérias, né? Bactérias, que conseguem fixar esse nitrogênio que está de graça na atmosfera. E essas bactérias fornecem, portanto, o nitrogênio de forma assimilável à cultura da soja. O problema é o jeito de colocar em contato essas bactérias com a cultura da soja.
A planta por si só ela não absorve o nitrogênio. Ela não precisa consegue. Dessas bactérias auxiliares.
Precisa da mediação, precisa, e a gente usa o termo de simbiose, né? Ou seja, a planta precisa das bactérias, gênero Bradyrhizobium, né? O gênero. E as bactérias precisam também de fotoassimilados, que a planta fornece. Então é a simbiose, significa os dois ganham. Os dois atores, planta e micro-organismo.
Então a gente chega à conclusão de que tem um erro nesse processo, uma falha nesse processo de fixação da bactéria na planta, é isso?
Deve-se melhorar né, o procedimento. Tá? Ou seja, a gente precisa otimizar em alguns pontos. O produtor inocula muitas vezes, mas ele faz de forma equivocada ou não tem a visão. Né? Porque nós estamos falando de micro-organismos vivos, que são sensíveis né, a fatores ambientais, são sensíveis aos agroquímicos, né, inseticidas, fungicidas, que a semente, né, é feito o tratamento né, dessas sementes. E aí, muitas vezes, esse procedimento de tratamento das sementes acaba penalizando né, boa parte das células do inoculante, no caso, gênero Bradyrhizobium, acabam não sobrevivendo simplesmente pelo contato né, com os defensivos que são largamente utilizados no tratamento de semente.
E geralmente essa inoculação é feita durante o tratamento de semente?
A recomendação é, faça o tratamento de semente, a inoculação imediatamente, e já o plantio. Tem que ser encadeado, ou seja, a partir do momento que foi feita a inoculação na semente tratada, com agroquímicos, o plantio tem que ser a recomendação em máximo 24 horas.
Então, agora nossa conversa daqui para frente é discutir como viabilizar o trabalho dessas bactérias.
Exatamente, como melhorar a sua eficiência e a gente quer propor, né, a gente quer informar que existem estratégias inteligentes para a gente maximizar a fixação biológica de nitrogênio na cultura mais importante do Brasil.
Muito bem, vou pedir para o Renan colocar aqui na tela para a gente, só para a gente começar essa discussão, para que os produtores possam entender a diferença. Né? Renan, avança mais isso. Uma área com uma boa inoculação e uma inoculação mal realizada.
A inoculação, Alex, pode ser feita tanto no sulco de plantio ou a inoculação das sementes. Ou seja, as bactérias têm que ser colocadas em contato ou com a semente diretamente, ou no sulco de plantio. Aqui, no caso, foi no sulco, e a gente percebe nitidamente como, em nível de campo, muitas vezes, um problema elementar, que é entupimento de bico, ou seja, as plantas mais não estão tão verdes, né? Um verde tão intenso como aqui, ou seja, aqui a fixação biológica de nitrogênio não está sendo tão eficiente. Né? Aqui a deficiência é, inclusive, visível. Né? A planta, quanto mais verde intenso, mais nitrogênio, ou seja, ela tem. E aqui também nessa foto, né, percebe-se, pode adiantar,
aqui, essa diferenciação,
ou seja, é claro que aqui é para mostrar né, em nível de campo, né, e é possível quantificar também, né, ou seja, quanto que tem de nitrogênio no tecido, leia-se, parte aérea né, dessas plantas. Então a regra é quanto mais verde intenso, melhor, ou seja, menos deficiência de nitrogênio, maior garantia de produtividade de grãos.
Muito bem. Vamos para o próximo slide, então?
Aqui,
A imagem que a gente gostaria de ver, não é isso?
Exatamente. Aqui, plantas né, sem nodulação praticamente, plantas noduladas, ou seja, aqui, 8 doses né, de inoculante que foi utilizado no sulco de plantio. Aqui, a metade, 4 doses. Mas o detalhe, 4 doses de inoculante, mas utilizando uma estratégia que é um protetor biológico do inoculante. Protetor do inoculante. Um produto que evita aquele efeito deletério né, dos agroquímicos largamente utilizados no tratamento de sementes. Então a planta produz né, mais nódulos, a gente percebe que a fixação biológica de nitrogênio vai ser maximizada naturalmente, produtividade de grãos ao final.
Antes da gente entrar praticamente nessa questão dos protetores aí, só para entender, os nódulos é onde ficam as bactérias.
é o reator, a usina, a casa delas. As bactérias estão no interior dos nódulos, no caso de plantas leguminosas, soja é uma delas. As bactérias estão dentro dos nódulos radiculares e ali conseguem quebrar o nitrogênio N2, é nitrogênio atmosférico, na forma inerte, transformando para a forma amoniacal, que é a forma, né, NH4, mas é essa forma amoniacal que a planta consegue utilizar para compor aminoácidos, proteína, tecido. Então, se o nitrogênio for quebrado da forma de N2 para a forma amoniacal, a planta não consegue compor aminoácidos, proteína, tecido.
E fazendo uma observação dessa forma, o produtor consegue entender o que está acontecendo com a lavoura dele? Se não tiver esses nódulos, ele está com problema de fixação de nitrogênio ali
certamente,
na lavoura?
Certamente. Isso é muito fácil, muito prático em nível de campo, uma avaliação rápida. E a regra é quanto mais nódulos, melhor, principalmente na região da coroa, esses nódulos que estão mais próximos aqui da raiz principal, são os mais efetivos. Claro, todas as raízes, né, acabam, né, produzindo nódulo, é a planta que produz nódulo. A regra é quanto mais melhor, quanto mais melhor.
Então, as duas tiveram inoculação, mas uma só teve eficiência.
Exatamente.
Vamos entender por quê, então? Sim. Vamos para o próximo slide.
Se puder voltar ali, porque ali...
Volta mais uma, Renan, por favor.
Aqui. Isso. Sem protetor, né? A condição adversa seria a presença dos agroquímicos na semente, que acaba sendo uma condição adversa, muito expressiva.
Você que pode acaba matar a bactéria.
Matando, acaba penalizando. Veja bem, são inseticidas e são fungicidas, que acabam matando boa parte de bactérias. Isso é possível. Tá? Então, nós precisamos atuar para remediar, para mitigar esse problema.
Aqui, então, muito possivelmente, apesar da inoculação ter sido feita, a bactéria viável não conseguiu formar os nódulos.
A maior parte delas, exatamente, não sobreviveu e não induziu a planta a produzir os nódulos.
Muito bem. Então, vamos ver como é que funciona... Com protetor e sem protetor,
isso,
né? Vamos lá.
Aqui, Alex, em laboratório, né? Em laboratório, para mostrar recuperação de células. É um ensaio que é feito para avaliar, né, como que as bactérias do gênero Bradyrhizobium sobrevivem, né, sobrevivem ao longo do tempo. No caso, o Ministério da Agricultura estabelece que a avaliação tem que ser feita de praxe, 2 horas após a inoculação. Você inocula, né, as sementes, no caso aqui, sementes tratadas com agroquímicos, 2 horas depois é a avaliação foi feita para ver quanto dessas, né, a densidade, quanto dessas bactérias estão vivas, né, viáveis. Então aqui o inoculante foi utilizado e percebam que não tem, né, o uso do protetor do inoculante, né, ou seja, 1,04 elevado a 5. Aqui já foi, a diferença é que foi utilizado um protetor de inoculante, né, um protetor de inoculante que estabelece como se fosse um escudo de proteção, e a gente percebe que mais células sobrevivem, 7,53 vezes 10 elevado à quinta, né, ou seja, então perceba a diferença, né, em média 7 vezes mais, simplesmente o que mudou? O uso de um escudo de proteção.
Você blinda essa bactéria e ela consegue ficar mais...
Sobreviver, né?
Resistente também?
Ela sobrevive, ou seja, porque evita-se o contato direto. Né? A proteção, ela é tanto osmótica quanto física. Esse protetor, ele consegue impedir o contato direto dessas bactérias que compõem o inoculante com os agroquímicos, inseticidas, fungicidas.
E elas vão ali começar a reagir e começar
e
a fazer essa transformação.
Primeiro, elas têm que sobreviver. A gente tem que garantir a sobrevivência delas. Imagina, 2 horas após, planta de soja, 5, 6 dias depois do plantio que começa, né, a semente germinar. Então, imagina, esse inoculante, essas bactérias têm que sobreviver 5, 6 dias, quando começa a emissão da radícula, aí sim que começa a haver, né, o processo de colonização para que a simbiose ocorra. Então a gente tem que garantir a sobrevivência. A estratégia é, precisamos garantir a sobrevivência do inoculante, no caso aqui de Bradyrhizobium, que é o gênero.
Vamos ver o próximo então, que daí já é um período um pouquinho maior.
Maior. Nós saímos de 2 horas, aqui a avaliação 10 dias. né? Como que as células de Brady-Rhizobium sobrevivem até 10 dias após o tratamento de sementes. Tratamento, leia-se, aplicação de fungicida, inseticida. Uhum. Então, percebo que é natural que ocorre um declínio, mas perceba que o declínio foi suave, né? Ou seja, até 10 dias após, né, a inoculação, no caso aqui de inoculante, é líquido, né? E aqui a gente percebe que já 2 horas após, você observa, né, é um decréscimo bastante expressivo, né, porque aqui foi utilizado o inoculante sem o protetor. Aqui em vermelho é o inoculante, né, inoculante mais, o mais o protetor. Aqui é somente o inoculante. Então perceba como que as bactérias acabam se tornando expostas, né, estão expostas e boa parte delas, né, nós saímos de 10 a 6 e cai para 10 a 5, 2 horas após, que é muito pouco, é um prazo muito curto. Uhum. Lembra, a semente vai germinar 5, 6, 7 dias após o plantio.
O bactéria é um organismo vivo. Precisa, então, garantir a sobrevivência dela, como você já disse.
Precisa. É sensível. É uma bactéria, é sensível a condições, né, do clima, ou seja, estresse hídrico, estresse salino, estresse da presença, né, de agroquímicos. Né, é um organismo vivo e a gente tem que lidar melhor, né, com elas para garantir a sua sobrevivência, ampliar a sua sobrevivência.
Muito bem. Essa é uma das estratégias. Vamos ver mais adiante.
Isso. Aqui com 35 dias. Imagina, nós estamos falando que o produtor, ele consegue, né, agora sim, ele consegue com 10 dias inoculante líquido, ou até um mês, se for inoculante turfoso, ele consegue inocular sua semente e garantir...
Com antecedência.
De 10 dias, se for inoculante líquido, né, se for turfoso, até um mês, 35 dias, né, ou seja, garantindo, imagina, né, sai de 10 a 6, né, 2 horas após a inoculação, sai de 10 a 6 e cai para 10 a 5, mas é um longo tempo, né, um mês é muito tempo. Né, então, imagina, caiu de 10 a 6 para 10 a 5, caiu um pouco, mas mesmo assim é para mostrar que o uso do protetor junto com o inoculante é muito mais efetivo, ou seja, garante a sobrevivência e para o produtor isso é muito prático. O produtor quer praticidade, ele não quer perder tempo inoculando, reinoculando, porque choveu demais, ele tem que interromper o plantio e aí 2 dias depois ele volta a plantar, aí tem que reinocular, porque a recomendação é no máximo 24 horas, né, após a inoculação, efetuar o plantio.
Muito bem, vamos para o próximo aqui, então.
Aqui falando já... Não...
Aí vamos falar na linguagem do produtor agora, né?
Produtividade, vamos falar... lembra que eu comentei há pouco que nós temos potencial para até triplicar.
Triplicar, foi.
Então, assim, que a soja é a cultura carro-chefe no Brasil, do agronegócio, mas a gente precisa... mexer em algumas engrenagens para fazer melhor ainda. E é possível, né? Ou seja, de uma média aí de 50, 60, 70 sacos, a gente pode, né, dobrar ou até triplicar. E aqui produtividade, né, de grãos de soja, utilizando, né, comparado aqui, não inoculação, nada de inoculação, típico experimento de campo, uhum, né? Ou seja, não se utilizou...
A nossa testemunha aí...
Claro, tem Brady-Rhizobium nativo, já tem já no solo, né? Então, mas não foi feita a inoculação. Aqui, a inoculação padrão, ou leia-se a reinoculação, né? Foi feita a reinoculação. E aqui já começa, né? Perceba o incremento, né? 75 sacas por hectare, estatisticamente superior aqui à inoculação padrão, à reinoculação, quando foi utilizado o inoculante líquido e o protetor. E o protetor de inoculante, né? Ou seja, garantindo a sobrevivência.
Mais de 20 sacas a mais em relação à testemunha.
Exatamente. Então, a gente consegue ter incrementos. Se você olhar aqui o protetor que foi utilizado 7 dias antes do plantio. Imagina, né? A semente inoculada, né? 7 dias antes do plantio e foi obtido média 63 sacas por hectare. Aqui já o inoculante turfoso. Então... Uhum. Depende do gosto, inoculante líquido ou turfoso, a questão é fornecer essas bactérias, né, do gênero Brady-Rhizobium, e aqui o inoculante turfoso com o uso do protetor.
O protetor.
Exatamente, precisa dessa blindagem. Aqui, 77 sacas por hectare em média, né? Com inoculante turfoso, e aqui para 30 dias, né? Ou seja, imagina a praticidade. Essas sementes, né, essas parcelas de soja foram inoculadas com inoculante turfoso um mês antes do plantio.
Você perde utilizando... o potencial, mas ainda assim consegue melhor resultado que a testemunha.
A lógica é essa, né? Ou seja, o produtor, ele quer isso. Ele não gosta de perder tempo, ele quer algo muito prático. Então você imagina, você ter a sua semente já pré-tratamento, né, e inoculada, né, a inoculação com até um mês de antecedência.
O uso do protetor é uma das ações.
Uma das
ações. Mas você pode incrementar essa produtividade também.
Podemos. É outra estratégia que a gente comenta agora.
Vamos para o próximo slide, então?
Aqui, aí surge o termo, Alex, co-inoculação, que é sinônimo de inoculação dupla. Entramos agora com uma outra proposta. Além do inoculante Bradyrhizobium, né, falando em fixação biológica de nitrogênio, vamos falar de outro grupo de bactérias, gênero Azospirillum, espécie brasilense, é a mais eficiente, comercialmente utilizada, onde esse grupo de, esse gênero, né, Azospirillum, consegue fazer algumas coisas, fixa nitrogênio também, mas principalmente produz fito-hormônios, e esses fito-hormônios estimulam a produção de pelos radiculares, produção de raízes finas. Então, o sistema radicular, né, você ampliando, maximizando o sistema radicular, essa planta consegue absorver mais água, consegue suportar melhor o estresse hídrico, que é uma realidade. Sempre tem uma estiagem, um veranico, né, e o produtor não tem como controlar. Não tem como
Agora,
controlar.
Tem que ser aplicado então, junto?
Junto, com exatamente. Por isso que fala co-inoculação. Né? Leia-se o uso de Bradyrhizobium, fixação biológica de nitrogênio, aí a proposta de co-inoculação ou inoculação conjunta, né, de bactérias Azospirillum, espécie brasilense, e melhor ainda com o uso do protetor, né, do protetor para evitar o efeito deletério dos agroquímicos utilizados na semente. Então, você percebe que não inoculado, né, 43 sacas por hectare em média, experimento do ano passado, A gente vai mostrar de 2017.
Experimento de campo, resultado
de campo.
Adquirido.
Exatamente.
Mesmo, né?
Lá em Rio Verde, Goiás. E aqui a gente percebe 55 sacas, né, por hectare, que foi a média de produtividade. E aqui, inoculação padrão, né, aquela história. Leia-se como se fosse uma reinoculação, porque já tem, né, essas bactérias do gênero Bradyrhizobium. E aqui a novidade que seria utilizar também a co-inoculação, né, ou seja, de bactérias Azospirillum brasilense.
E você pode fazer tanto na semente quanto no suco.
Quanto no suco. Depende do gosto. Né? Se for em suco, aumenta-se a dose. Mas aí a gente percebe, Alex, estatisticamente falando, né, supera. Né? Estatisticamente falando, essa letrinha A é diferente dessa aqui, que é diferente dessa. Ou seja, estatisticamente falando, nós estamos tendo incremento, né, de produtividade com o uso desse grupo de bactérias que foi pesquisado, claro, e o Ministério da Agricultura autorizou o seu uso, primeiro para plantas não leguminosas, milho, trigo, né? E na sequência, né, 2014 para cá, começa o uso também de Azospirillum, né, em plantas leguminosas, no caso, feijão e agora soja. Então nós temos no mercado essa possibilidade já de trabalhar, né, de adotar a co-inoculação, né, em plantas de soja, ou seja, inocular, continuar inoculando o Bradyrhizobium, mas entrar com outro grupo.
Outras bactérias
também, no caso chamado de promotoras do crescimento vegetal.
Muito bem. Professor, temos aqui uma pergunta do Lucas Locks, lá de Nova Maringá, no Mato Grosso. Fizemos a inoculação com 5 dias no suco de plantio, porém, ocorreram alguns dias de seca, prejudicando muito a inoculação. Gostaria de saber se é correto fazer o Bradyrhizobium pulverizado e até qual estágio da soja ele ajudaria.
Como eu falei, no suco de plantio ou na semente. O detalhe, ele falou que houve estresse hídrico, né? Ou seja, o estresse hídrico, essa questão do climática, né? Ela acaba penalizando muitas vezes. Nós estamos falando de bactérias que muitas vezes não sobrevivem, né? À questão de um estresse, no caso, hídrico. Então, volta aquela história. Já que a gente não pode controlar, a ideia é de proteger, né? Prolongar, maximizar a sobrevivência dessas bactérias frente aos estresses.
Mas no caso do protetor, ele também ajudaria também, a bactéria? Nesse
também,
caso?
Também, ou seja, garante também proteção contra estresse hídrico. Tá? Ou seja, seria uma estratégia. Né? A inoculação, o quanto antes, melhor. Tanto é que, para efeito prático, muitos inoculam a semente. Né? Ou muitas vezes, na região de Rio Verde, o pessoal inocula até assim, assim que germina, né? Até por aviação agrícola. Mas logo após a germinação, ou seja, é preciso colocar em contato, né, essas bactérias com a semente ou plântula. Tá? Semente recém-germinada, plântula. Então, quanto antes colocar em contato, melhor.
Mas nesse caso do estresse hídrico que ele relaciona aqui, se ele tivesse aí as demais bactérias ou a co-inoculação, ele poderia ter tido resultado melhor?
Ele teria driblado melhor esse problema, que a gente não governa. Tá? Ou seja, a co-inoculação, falando especificamente, a azospirilo, tem vários artigos científicos comprovando que melhora a tolerância da planta em relação a estresse hídrico, estresse salino, estresse térmico. E as plantas continuamente estão expostas a esses tipos de estresse. Então, a co-inoculação seria uma recomendação, né, para ele não ser penalizado. E a inoculação, no caso, o quanto antes, né, seja na semente ou no suco de plantio, ou até muitos, assim que se germina, né? Assim que se germina, essa semente já tem adotado essa prática. Né?
Então, só retomando um pouquinho a pergunta do Lucas, quando ele fala que poderia se fazer a aplicação pulverizada em até qual estágio da planta, é quando o senhor fala da
recém-germinada.
Recém-germinada. Ainda assim tem um bom funcionamento.
Sim.
Ele plantou, não teve, essa condição irregular, uhum, provocada pela falta de água ou estresse hídrico. Para ele não perder o desenvolvimento dessas bactérias, uhum, ele pode fazer uma outra aplicação, então?
Um reforço,
reforço.
A gente chama de inoculação complementar.
Mas daí precisa ser rápido, né?
O quanto antes, melhor. A gente chama de V1, V2, V3, né? Ou seja, uhum, no início. Né? Ou seja, quanto antes é possível e até recomendado que seja feita essa inoculação complementar. Tem trabalhos, né, comprovando a efetividade dessa prática. Né? O quanto antes, Alex, melhor. E é possível, tá? Contornar esse problema de estresse, né, em função do clima.
Muito bem. Então, hoje a gente tem um problema que é a falta de fixação, a baixa fixação, a baixa eficiência de nitrogênio na soja. A gente foi verificar, avaliar, estudar o que estava acontecendo, detectamos que pode ser um problema no processo dessa fixação, principalmente quando a inoculação é biológica.
O raciocínio, Alex, até que não seria assim, os produtores têm inoculado, não é, uhum, falta.
Mas é uma falha nesse processo.
Tem se inoculado, mas muitas vezes poderia e deveria ser uma prática mais, né, mais bem acabada, mais bem afinada. Né? Então, volto a falar, a maioria dos produtores de soja faz essa prática na própria fazenda. Né? E muitas vezes não se tem a visão, né? Ou seja, o procedimento adotado não está dentro do recomendado que todos os produtores de inoculante, até no próprio rótulo, né, colocam os cuidados. Né? O Ministério da Agricultura também descreve muito bem. Né? Então, a gente precisa, eu costumo dizer, inocular mais e melhor. É preciso inocular, no caso, mais e melhor. Melhorar o jeito de fazer, né, esse procedimento. Então,
E essa melhoria passa pelo uso de protetores e a ajuda de
outras
bactérias.
De outras bactérias. Né? Ou seja, nós estamos produzindo bem, nosso patamar de produtividade é tal qual a soja norte-americana, que é o primeiro, né? Os Estados Unidos é o primeiro, o maior produtor mundial. Só que o custo da nossa lavoura de soja é infinitamente menor, porque lá eles fazem adubação nitrogenada, utilizam ureia, que é absurdamente mais caro, né? Ou seja, a planta, volto a falar, ela precisa de nitrogênio, uhum. Não importa a origem. Nós, Brasil é modelo, né? O Brasil é modelo para o mundo, no sentido de investir em ciência e tecnologia e desenvolver, né? Chegar ao ponto hoje de a gente ter inoculante comercial, como a gente está vendo aqui, né? Inoculante que o próprio Ministério da Agricultura, né? Recomenda, está registrado no mapa, mas precisa, lá na ponta do processo, lá na propriedade, lá na fazenda, precisa ser aperfeiçoado o jeito de realizar a inoculação.
E daí o produtor pode ouvir o que a gente está falando assim e pode imaginar que estão querendo aumentar o meu custo de produção, mas o resultado está aqui, na produtividade dele.
Um dado importante, se for... A planta precisa, a cultura da soja, né, para produzir uma tonelada de grão, ela precisa, em média, 83 kg de nitrogênio, né, só para você ter ideia em termos de custo. O inoculante de bradirrizóbio garante esse nitrogênio, né, para todo o suprimento da planta é garantido com o inoculante hoje de bradirrizóbio, fruto de décadas de pesquisa, a um custo médio de R$ 4,00 por hectare.
Por hectare.
Por hectare. Se você for pensar... Tira micro-organismo, tira inoculante e vamos fornecer esse nitrogênio na forma de fertilizante químico industrializado, ureia, por exemplo. Sobre para salta para R$ 1.400 em média por hectare. Então sai de R$ 4,00 para R$ 1.400. Não tem comparação. Né? Então, volto a falar, nitrogênio é o elemento mais demandado pela planta. Ele tem que ser fornecido, só que o Brasil avançou e muito, mas eu digo, precisa
melhorar o processo.
Melhorar. Não podemos nos acomodar, precisa ter mais pesquisa, desenvolvimento, tem que ter investimento no sentido de, se praticamente metade das lavouras de soja apresenta algum grau, né, de deficiência, né, de nitrogênio, então algo precisa ser feito. Né? E nós podemos, sabemos o que precisa ser feito, a gente precisa só investir mais, né? Investir mais em pesquisa para melhorar e, oxalá, lá na ponta do processo, né? O produtor rural passar a adotar, muitas vezes, práticas simples, que ele, muitas vezes, deixa, né? Ele se equivoca e, muitas vezes, fala, o inoculante não funciona. Não, mas é lá, né? Muitas vezes, inocula a semente, deixa muito tempo... exposto ao sol, não à sombra, extrapola aquelas 24 horas, né? Inoculou, no máximo um dia depois planta, extrapola esse período, contato direto dos agroquímicos, né? Utilizado no tratamento de semente com essas bactérias. Então acaba que lá, a gente precisa melhorar lá na ponta do processo.
E daí é um fator importante também, que apesar de ser um custo baixo, 4 por 1.400, se você não fizer um processo bem feito, você vai perder esses R$ 4 também.
Justamente. Acaba que dos insumos, vamos pensar, né, um insumo agrícola, o que o produtor é? A semente, ele paga, os defensivos, os fertilizantes. O inoculante, ele é a menor fração, representa o menor custo. E talvez por isso, né, que o produtor, qualquer jeito que eu fizer, está valendo. Não é qualquer jeito. Precisa, né, ter esse cuidado. Por quê? Porque nós estamos falando de micro-organismos vivos e sensíveis, né, muitas vezes, a condições ali, a condições ambientais, né, estresses que a gente mesmo promove muitas vezes. A gente precisa ter essa visão. Né, o Pasteur, né, o pai da microbiologia, já falava que o papel dos infinitamente pequenos é infinitamente grande, né, ou seja, o papel dos micro-organismos. No caso aqui, nós estamos falando de bactérias do gênero Bradyrhizobium ou do gênero Azospirillum. Né, o papel deles é infinitamente grande. O Brasil ainda pode e deve, né, explorar mais, assim como estamos na vanguarda, a gente tem que fazer melhor, não podemos nos acomodar. Né, é preciso fazer melhor para a gente potencializar, né, a produtividade de grãos de soja. Leia-se, nós podemos até triplicar.
Renan, eu vou pedir para você voltar naquela imagem da raiz lá para a gente, só para a gente encerrar com essas imagens, para que o produtor possa entender isso que a gente está falando, a importância de se ter esses nódulos nas raízes e por que que esses nódulos estão aqui? Porque elas fizeram parte de um processo
isso,
bem feito.
Exatamente. Alex, até a minha consideração final, no sentido de adquira, isso é a mensagem para o produtor, né? Adquira inoculantes de boa procedência, registrado no Ministério da Agricultura. Hoje, na região de Rio Verde, estado de Goiás, Mato Grosso, a gente percebe que muitas vezes o produtor rural está se aventurando a ele mesmo, na propriedade, produzir o seu inoculante. Eu diria, é um risco muito elevado, é o barato que sai caro. Uhum. Volto a falar dos insumos, né, semente, fertilizante, defensivos, inoculante. Inoculante sempre é um insumo agrícola de menor custo. E a gente percebe lá que muitos produtores estão se aventurando a ele mesmo produzir, né, o seu inoculante, e é arriscado porque facilmente você... A qualidade do inoculante não é garantida, ou seja, pode ter problemas de contaminação. E aí, muitas vezes, o produtor não vai ter a eficiência, né, ou seja, em nível de campo, em termos de nodulação, em termos de produtividade, vai se decepcionar. E
pode
vai...
criar uma imagem de que a inoculação não funciona.
Então, assim, a recomendação é, tem a Associação Nacional das Empresas Produtoras e Importadoras, né, de inoculantes, né? A Microquímica é uma delas, tem a Stoller, a Total Biotecnologia, a Novozymes, ou seja, só para citar alguns exemplos de empresas que desenvolvem, né, pesquisa, trabalham com inoculantes devidamente registrados no Ministério da Agricultura, não vale a pena correr o risco, né? E eu percebo lá, tem muitos produtores que estão indo, né, nessa onda de, não, eu mesmo produzo, monto um sistema... E você não tem condições, muitas vezes, de modo geral, na fazenda, de garantir a qualidade. Você pode até produzir inoculante, mas vai contaminantes. E aí a eficiência, depois da fixação biológica, não é garantida, a produtividade esperada não é atingida e vai falar que a culpa daí é no inoculante.
E daí a gente tem esse índice de quase metade das lavouras do Brasil aí com problemas.
Exatamente.
Professor, obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, por nos ajudar a entender todo esse processo de fixação de nitrogênio, de importância aí da presença do nitrogênio na planta, mas mais do que isso, como fazer esse processo de forma eficiente para que realmente esse nitrogênio seja absorvido e seja transformado em resultado, em produtividade no final das contas para o produtor.
Sim, é o que importa.
Obrigado, muito professor.
Obrigado.
Professor Edson Suchier, pesquisador do Instituto Federal Goiano, lá de Rio Verde, Goiás, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado pela participação também dos internautas.